Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Comunicação Social e Serviços de Apoio à Comissão. Em nome da Comissão de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, agradeço a presença do Sr. Ministro nesta, em mais uma audição, em sexta audição desta Comissão Parlamentar. A ordem de trabalhos tem dois pontos para hoje. O primeiro, que é a discussão e votação da proposta do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão, e a segunda, que é a audição ao Sr. Ministro. Eu proponho à Comissão que, em versão desta ordem de trabalhos, se ninguém se opuser, começaremos então pela audição ao Sr. Ministro, e terminada a audição, faremos a discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão. Alguém se opõe? Então, sendo assim, avançamos com a audição ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem até 20 minutos para fazer uma apresentação inicial. De seguida, começa a primeira ronda. Cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos. O Sr. Ministro responde individualmente a cada grupo parlamentar, também tem até 5 minutos na resposta. Numa segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos. E depois de usarem da palavra os grupos parlamentares, o Sr. Ministro responde conjuntamente a todos os grupos parlamentares. Depois, quando há a terceira ronda, se houver pedido para a terceira ronda, a informação será dada quanto aos tempos e à forma de resposta. Então, para uma apresentação inicial, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado e muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui nesta comissão eventual e ser uma das entidades convidadas na auscultação importante que aqui se faz. Queria agradecer pela oportunidade que tenho de apresentar, de poder discutir com esta comissão eventual a estratégia que o Governo tem, nomeadamente na área da educação, para a preparação do próximo quadro financeiro plurianual. Falámos do pós-2020, que assumimos todos que será, pelo menos, para o septénio 2021-2027. Tudo leva a crer que essa é a janela temporal de que estamos a falar. Será, sem margem para nenhuma dúvida, importante esta comissão no quadro dos tais contactos, das consultas que o Governo está a fazer e que está a efetuar para a definição das prioridades, para a definição do conjunto de orientações para os fundos disponíveis para o período pós-2020, no acordo de parceria que Portugal efetuará então com a Comissão Europeia. É algo de absolutamente basilar o que aqui falamos e é importante conseguir também este amplo consenso que se quer por um lado político, por outro lado social, e que também esta Comissão ajude entre todos podermos ter esse consenso, esse compromisso, para que apoiemos também a sua posterior execução, para que possamos mobilizar todo o país e para que possamos mobilizar todos os portugueses. Esta é, sem dúvida, uma reflexão a que a Assembleia da República respondeu de forma importante com esta comissão, ajudando também, como eu dizia, estrategicamente aos tais necessários e preciosos, diria eu, compromissos e consensos a que queremos chegar. Existem claramente várias questões que é importante, a meu entender, no entender do Governo, vermos respondidas. Por um lado, quais são as prioridades globais e também quais são as prioridades setoriais no quadro comunitário do pós-2020. Mas também entender bem o que é que está em jogo neste processo, que é um processo feito a nível nacional, mas também a nível europeu, num orçamento de investimento que terá necessariamente de ter em conta como funcionará a União Europeia a 27. Como sabemos bem, em 2019 existirá uma mudança na União Europeia, uma mudança que antevê constrangimentos, que antevê desde já que a discussão do pós-2020 tenha em conta o processo geralmente denominado como Brexit. Quando olhamos, e temos que o fazer também, para o atual quadro plurianual de financiamento, aquele que nos encontramos, sabemos que existiu uma aposta marcada, por um lado, nas políticas de coesão, e Portugal beneficiou muito das políticas de coesão com fundos para as regiões de convergência, na tentativa e na aposta de abater os tais atrasos estruturais que existem nessas regiões, mas também o importante apoio à competitividade. E nesse apoio à competitividade, obviamente, falamos na inovação, falamos na ciência e falamos necessariamente na qualificação dos cidadãos europeus, nomeadamente dos cidadãos portugueses. Pensando naquilo que tínhamos, naquilo que temos no atual quadro comunitário, pensando no novo quadro plurianual, as opções terão necessariamente de ser feitas em termos de orçamento, isto é, a dimensão do orçamento que teremos alocados para este novo quadro plurianual, mas também na estrutura da distribuição dos recursos, tanto em termos de definição de eixos que queremos potenciar, mas também nas quantidades que iremos alocar a cada um dos eixos. É necessário, a nosso entender, robustecer as frentes de ação que nós queremos valorizar, não tendo necessariamente novas frentes, mas dando novo alcance e nova dimensão a estas frentes. Sendo assim, é absolutamente fundamental mantermos as prioridades do atual quadro comunitário e, por outro lado, acrescentar novas prioridades com outro nível de ambição em algumas das áreas onde nós já apostamos. Se estamos a falar da educação, se estamos a falar no novo quadro plurianual de financiamento, é muito importante entre todos, mas temos aqui senhores deputados e senhoras deputados que não acompanham, pelo menos de modo diário, o debate estratégico e aquilo que acontece na educação, e é muito importante fazermos o contexto e a contextualização do debate da estratégia 2030 na educação. Todos sabemos que nas últimas três décadas, as décadas a que pertencemos à União Europeia, foram décadas em que Portugal melhorou significativamente na educação, melhorou em todos os indicadores quantitativos e qualitativos na educação, e só para dar alguns números para entendermos e para robustecer esta discussão, o abandono escolar precoce, que em 2004, na década passada, ainda era de 40%, o ano passado, em 2017, foi de 12,6%. Mas, por outro lado, sabemos que neste percurso, um percurso que fizemos e que foi alavancado, que foi catalisado pelos fundos estruturais europeus, o contributo desses fundos comunitários foi absolutamente essencial. E eu penso que isso é algo que temos como consensual, independentemente das definições que possamos fazer para o próximo quadro plurianual de financiamento. Relativamente ao déficit estrutural que todos identificamos de décadas e décadas nas qualificações e nas competências, sabemos que ele ainda não foi recuperado. Se é verdade que temos conseguido avançar e melhorar todos esses indicadores quantitativos e qualitativos, continuamos a ter um déficit estrutural muito marcado, e só para dar como exemplos, que ainda temos 52% dos adultos entre os 25 e os 64 anos que não completaram o ensino secundário, eram 55 em 2015, e estamos a avançar também com o avanço da escolaridade obrigatória, ainda temos cerca de 45% da força de trabalho que possui poucas ou nenhumas competências digitais, e só dar um número, porque é um número marcante, ainda temos 5,5% da população portuguesa que tem analfabetismo. Isto é, ainda temos 200 mil portugueses dentro da idade de trabalho que têm analfabetismo e temos 550 mil de nós que não sabem ler nem escrever. Temos claramente elevados níveis de retenção e um alto abandono escolar precoce, o que nos leva a termos um nível ainda muito significativo dos chamados nem-nem. Este é um déficit estrutural que limita claramente a nossa inovação, que limita a nossa competitividade, que reproduz desigualdades sociais e também no mercado de trabalho. Obviamente que este déficit torna também mais difícil vencer o desafio do abandono escolar precoce. Sabemos bem, e todos os estudos nacionais e internacionais nos dizem que este déficit potencia o abandono escolar, porque os estudos mostram bem como o contexto sociofamiliar, socioeconómico das famílias, dos alunos, é um preditor importante do sucesso educativo. A nosso entender, não tínhamos conseguido superar este gravíssimo déficit estrutural de qualificações se não fossem os fundos estruturais, e ainda nos falta muito caminho a fazer. Sabemos que este contributo dos fundos europeus estruturais, mas também de investimento, são ainda, e acreditamos que serão, absolutamente decisivos, e por outro lado, as tais assimetrias socioeconómicas da população portuguesa têm que contar com estes fundos para serem corrigidos e paliados, porque são absolutamente fundamentais. Mas queria deixar aqui uma marca relativamente ao que foi e ao que foram as prioridades do FSE, mas também do FEDER. O FSE foi menor no Portugal 2020 do que no CREN. O CREN, se bem se recordam, e aqui já foi discutido muito nas primeiras entidades convidadas, isto é, entre 2007 e 2013, O quadro de referência no que toca ao FSE tinha para esta área em concreto 3.500 milhões de euros. Na dotação inicial do Acordo de Parceria Portugal 2020 houve uma diminuição e tivemos única e simplesmente 2.500 milhões, uma diminuição significativa de 3.500 milhões para 2.500 milhões. Basicamente, esta inscrição menor em FSE acompanhou a diminuição que o anterior governo fez em termos de orçamento de Estado para educação e formação. Pudemos, na reprogramação no Portugal 2020, atenuar esta diminuição e a reprogramação do PT 2020 conseguiu trazer e reforçar em 500 milhões de euros a cifra do FSE. E se é verdade que o FSE, como eu digo, desceu do CREN para o Portugal 2020, o FEDER ficou, diria eu, apenas em níveis absolutamente vestigiais. Só para terem uma ideia, no quadro anterior, no CREN, tivemos 2.200 milhões de euros alocados via FEDER. E neste quadro comunitário, no Portugal 2020, tivemos única e simplesmente 350 milhões de euros. 350 milhões de euros que foram utilizados, na sua grande maioria, para investimento em infraestruturado escolar, pré-escolar primeiro ciclo, através de dinheiro que as câmaras mobilizaram diretamente, mas depois através de parcerias do Portugal 2020, que generosamente as câmaras efetuaram com o Ministério da Educação. Estamos também a fazer cerca de 200 obras, 230 milhões de euros, um pouco por todo o país. E também aqui foi possível, em sede de reprogramação, garantir um reforço de 100 milhões de euros, para afetar nos programas operacionais regionais destinados a equipamentos sociais, incluindo também a educação. Relativamente ao horizonte que nós prevemos e que estamos a trabalhar para o pós-2020, temos algo que é absolutamente fundamental e que tem servido como fio condutor, que é o PNR, o Programa Nacional de Reformas. O Programa Nacional de Reformas definiu, por um lado, as prioridades e os objetivos a que nós nos comprometemos com as instituições europeias, mas também as metas. As metas em termos de abandono, em termos de insucesso, em termos de educação e formação de adultos, mas também em termos de educação pré-escolar, algo também absolutamente fundamental e um preditor muito importante também no que é o percurso de sucesso de muitos dos nossos estudantes. Queria deixar alguns números, porque são importantes para entender o quo vadis em termos de educação, onde é que nós queremos chegar e a que é que nós nos comprometemos com a Comissão Europeia. Relativamente ao abandono precoce, queremos reduzi-lo até 2020 para 10%. Relativamente ao insucesso escolar, a redução em 30%, podermos reduzir em 30%. Por outro lado, elevar a qualificação da população adulta, alcançando um objetivo de 50% com um nível secundário completo, algo que ainda nos falta alcançar, e por outro lado, podermos fazer uma universalização total da educação pré-escolar dos 3 aos 5 anos. É importante que na definição deste caminho, o futuro quadro financeiro plurianual, aquilo que nós discutimos aqui hoje, e é por isso que hoje estamos aqui, deve poder consolidar este caminho, poder consolidar estas metas, e será necessariamente pela continuidade do caminho que temos feito, numa perspectiva sempre evolutiva. E por isso é importante, por um lado, consolidar todos os caminhos que tínhamos feito, reafirmando muitos dos outros caminhos. Dizer que vencer este atraso na educação, na formação e na qualificação, através destes exigentes indicadores, leva-nos a apostar necessariamente em algumas das questões que estão elencadas no PNR, mas que estavam elencadas também no programa eleitoral do Partido Socialista e que depois foram inscritas no programa de governo que foi referendado nesta Casa. E este é um desígnio que será necessariamente alcançado através da aposta, por um lado, nas vias profissionalizantes para jovens, neste trabalho sistemático que temos feito de não estigmatização das vias profissionalizantes e do entendimento que as vias profissionalizantes, nomeadamente o ensino profissional, como vias de ensino de corpo inteiro, com possibilidade de capilaridade e com possibilidade de continuidade de estudos ou ingresso no mundo de trabalho nesta importante dupla certificação. Obviamente que temos e sabemos que estas vias profissionalizantes são absolutamente fundamentais e decisivas para a redução do insucesso e do abandono escolar, mas também, por outro lado, para uma disponibilização no portfólio de qualificações, de melhores qualificações para o nosso mercado de trabalho. É essencial, a nosso entender, assegurar um financiamento robusto para estas diferentes ofertas formativas que temos, nomeadamente os cursos profissionais, mas também os cursos de educação e formação de jovens. É importante também continuar a apostar em programas como o nosso Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, também nos cursos de educação e formação de adultos. O novo programa Qualifica mostra bem que a aposta na educação e formação de adultos, através das formações modulares e também dos programas de formação e de competências básicas, são absolutamente essenciais, mas temos que alargar essa rede e fazê-la cada vez mais capilar no nosso território, aumentando também os programas nos territórios educativos de intervenção prioritária. Em termos de infraestrutura, eu disse que o CREN teve 2.200 milhões, atualmente temos 350 milhões, mas ainda há muito por fazer. Basicamente, o esforço que todo o país tem feito no investimento em escolas nas últimas 4 décadas centrou-se essencialmente na construção de novo infraestruturado, no que toca ao pré-escolar, também no que toca à expansão da rede escolar, principalmente com o aumento da escolaridade obrigatória, primeiro nos anos 80 e nos anos 90, com a construção de escolas de segundo e terceiro ciclo, e mais tarde também da construção um pouco por todo o país de escolas do ensino secundário, e depois também temos que assinalar um programa de construção e modernização de escolas concebidas principalmente na última década, para se poderem, por um lado, reformar e requalificar muitos dos centros escolares e, por outro lado, também com um programa de modernização de escolas do ensino secundário. Obviamente que também agora, além de ter sido diminuído em 84% do CREN para o Portugal 2020, estamos a fazer muitas obras, como eu dizia, só das parcerias que estamos a fazer com as autarquias, mais de 200 obras e investimentos cofinanciados, então, pelos programas operacionais regionais nestes acordos de parceria do Portugal 2020. Falta ainda ir ao encontro de todo o país e não deixar territórios para trás. Ainda faltam, temos um número significativo de escolas que não foram incluídas nestes programas de modernização e de adaptação também aos novos paradigmas educativos. E, obviamente, que temos que trabalhar para que tenhamos instrumentos financeiros para poder fazer esta requalificação e para diminuir as desigualdades territoriais que temos, com o objetivo claro de aumentar a qualidade das nossas instalações e dos nossos equipamentos escolares, dotando, acima de tudo, toda e as nossas escolas com valências que possam assegurar verdadeiramente a completude e a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem de todas as nossas crianças e de todos os nossos jovens. Temos claramente que ter espaço no Portugal 2030 também para modernizar as escolas, que falta modernizar, mas também requalificando-as, construindo também laboratórios, pavilhões e requalificando materiais. Há muito trabalho ainda a fazer e há trabalho também a fazer no que toca a todo o trabalho em termos digitais. A revolução digital está aí, é uma ferramenta absolutamente essencial de inclusão social e também uma ferramenta absolutamente essencial no sucesso educativo e, basicamente, esta revolução digital colocou a nossa sociedade, mas acima de tudo os nossos sistemas de ensino, perante a necessidade de dotar as nossas crianças, os nossos jovens, mas as nossas escolas acima de tudo, com as competências e com as qualificações que possam garantir a verdadeira inclusão digital, condição que acreditamos ser sine qua non para uma formação completa de pessoas que possam enfrentar o futuro mais ou menos próximo. Nesse sentido, se é verdade que o PNR também nos dá a resposta, a nova estratégia de governo e as metas do Encode 2030 dão-nos uma resposta clara relativamente ao que queremos. Queremos que 80% dos portugueses tenham competências digitais básicas e queremos ter na nossa sociedade, algo que ainda estamos longe, 8% de especialistas TIC na nossa sociedade para que possam dar resposta ao mercado de trabalho, mas também para que possam dar resposta a um robustecer da nossa administração pública e de tudo aquilo que nós precisamos. E esta Iniciativa Nacional para as Competências Digitais, o Encode 2030, estabelece metas muito claras no que toca ao potencial humano a alcançar em 2030 e que têm que ser necessariamente acompanhadas por este esforço financeiro. Esta tecnologia que temos que alavancar nos nossos currículos, na nossa aprendizagem, na nossa inovação e na nossa igualdade, e esta integração real das competências digitais nas nossas escolas só irá acontecer verdadeiramente se, por um lado, pudermos modernizar as nossas infraestruturas tecnológicas ao serviço das escolas, mas, por outro lado, também aumentar a utilização dos recursos educativos digitais, isto é, trabalharmos no software e no hardware da educação no que toca ao digital, associado também à formação contínua de professores, para podermos verdadeiramente generalizar os recursos digitais abertos, colaborativos, que estão acessíveis nas nossas escolas, investindo claramente, por um lado, para a mobilização do corpo docente e, por outro lado, para o investimento na generalização progressiva desta utilização em sala de aula e nos projetos escolares destes recursos educativos digitais. É importante dizer que, neste exercício, na educação, contamos claramente com esta Comissão, com a Assembleia da República, e temos que contar com todos os portugueses para continuarmos este caminho que temos feito na educação, de convergência, porque sabemos indubitavelmente que os portugueses souberam apreciar estes saltos grandes que fizemos e que continuamos a fazer no que toca à educação e que temos que conseguir, entre todos, fazer cada vez melhor, realizando cada vez mais e cada dia melhor na sociedade portuguesa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a primeira ronda. Tenho a palavra por parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Educação, que está aqui também, Sr. Ministro da Educação, esta deveria ser ou deverá ser a audição mais calma que já tivemos consigo, neste caso, no meu caso pessoal, na Comissão da Educação, porque isto é uma audição sobre o futuro. E, felizmente, há uma tentativa, tal como houve no passado, do Governo atual, de falar com os partidos da oposição para conseguir encontrar uma estratégia comum, tal como se fez no passado e com os bons resultados que conhecemos. O Sr. Ministro começou por fazer uma análise mais ou menos correta, no seu entender, daquilo que é a história dos fundos europeus em Portugal, da sua utilização e da forma como o PT 2020 foi ou não programado e utilizado. Há uma coisa, uma matéria principal que eu tenho que já lhe chamar a atenção, porque essa é uma grande preocupação do seu setor e admite já a sua maior preocupação até dentro da educação. O Ministério da Educação não fez ainda, e passa a expressão, o desmame de algo do financiamento comunitário para algumas áreas muito específicas da governação. O Sr. Ministro sabe tão bem como eu que, por exemplo, o ensino artístico, até meio do governo anterior, era totalmente dependente de financiamento comunitário. O ensino profissional que o Sr. Ministro gera hoje continua totalmente dependente do financiamento comunitário. O investimento em infraestruturas depende, grosso modo, quase 85% do financiamento comunitário e praticamente na sua área, a investigação não é sua, mas também é uma área que está relacionada e depende brutalmente do financiamento comunitário e preocupa uma estratégia de saída. Porque o Sr. Ministro sabe tão bem como nós que as prioridades da Comissão Europeia vão-se ajustando ao longo dos anos àquilo que são as necessidades e àquilo que deve ser o caminho de futuro para cada país. E preocupa-me que este desmame não esteja a ser feito progressivamente e o orçamento do Ministério da Educação continua muito dependente dos fundos comunitários. O Sr. Ministro sabe também, ainda recentemente, deu início a novas turmas de iniciação no ensino profissional, para as quais o Sr. Ministro tem dinheiro para pagar aos formandos, mas não tem dinheiro para pagar aos professores, porque isso não é permitido. E é bom começar a resolver este problema, que é um problema seu, é um problema que também já herdou, e é um problema que quem virá a seguir continuará a ter, e convém criar esta estratégia de saída. Depois, o Sr. Ministro costuma dizer, e hoje voltou a dizê-lo, que o PT 2020 é muito mau. Aquilo que lhe deixaram é muito mau. Mas é graças a isso que lhe deixaram que é muito mau, que o Sr. Ministro, tudo aquilo que são inovações no seu mandato, consegue financiar. Quase todo o investimento em infraestruturas é graças ao PT 2020. Faria se ele fosse bom. E importa aqui lembrar também, ao Sr. Ministro, já que fala tanto da última década de infraestruturas, que, por exemplo, convém que saiba isto, era prioridade negativa para a Comissão Europeia, na negociação deste quadro, daquele que agora termina, a construção de infraestruturas. Porquê? Por causa das broncas e todo o que aconteceu com a parte escolar. E se for consultar os dossiers, terá lá. E, portanto, não é responsabilidade, é verdade, Sra. Deputada, era infraestruturas escolares, eram prioridade negativa. Se é mentira, arranja um documento a desmentir isto. Depois, Sr. Ministro, é por essa razão que as infraestruturas ficam nos PAIOs regionais. É por essa razão que o Sr. Ministro teve que pedir às câmaras municipais para financiarem metade da componente nacional, que era devida dos 15%, e que é da Câmara Municipal. Quis manter as suas escolas, ou pagava os 7,5%, que eram do Governo, ou então não tinham escolas. Mas, Sr. Ministro, nós temos que olhar para aquilo que é o futuro destes programas, e tendo em conta a sua análise, ficámos claramente com a sensação que tudo o que for abaixo daquilo que é o atual PT 2020 é uma desgraça. Porque se o Sr. Ministro diz que o PT 2020 foi uma desgraça para o setor da educação, eu quero lhe perguntar é como é que vai conseguir, quais são as áreas das quais vai abdicar para conseguir manter o atual financiamento e aumentá-lo nas áreas que tem e alargá-lo aos outros, porque não há omeletes sem ovos. E se o PT 2020 é tão mau e só dá para isto, eu queria perceber qual é que é a sua estratégia para conseguir alavancar dentro do Governo e junto da Comissão Europeia, tendo em conta as prioridades da Comissão Europeia e as prioridades dos seus colegas, para garantir que o próximo programa quadro consegue responder a isto. E, por exemplo, já que falo em reprogramação, o Governo teve aqui a oportunidade de fazer uma reprogramação no PT 2020 e o Sr. Ministro sabe tão bem como eu que a esmagadora maioria dessa reprogramação é feita para a ferrovia e para a área de Lisboa. O que nos parece uma violação clara dos princípios que coexistiam de apoio direto à convergência e às regiões do interior. Eu não percebo como é que se cumpre este objetivo da convergência, apostando tudo no metro de Lisboa e no comboio de Cascais. E, portanto, isto não é convergência, isto não é educação. O Governo pôde reprogramar, tem liberdade para o fazer, foi reprogramar algumas coisas do PT 2020 para garantir o financiamento, por exemplo, de algumas áreas da educação ou do ensino profissional onde faltava dinheiro, mas podia, se calhar, ter feito mais na reprogramação. O Governo aqui fez uma opção entre lhe dar o dinheiro que o Sr. Ministro queria para a educação, foi dar ao Ministro das Infraestruturas e Transportes e ao Presidente da Câmara de Lisboa e ao Ministro do Ambiente. Mas para o futuro, aquilo que nos parece importante, e termino já, Sr. Presidente, não querendo abusar da sua paciência, preocupa-nos aqui que no período que aí vem, e não serão já os próximos 2 ou 3 anos, é importante que o Sr. Ministro perceba que importante é garantir a influência junto da Comissão Europeia para as prioridades da Comissão, é essa a estratégia do Governo, tendo em conta que o próximo pacote será dificilmente superior ao atual, como é que nós vamos conseguir garantir qual é a sua estratégia para garantir que mantemos aquilo que já temos, que é mau, e mesmo assim conseguimos aumentar, porque daqui a 2 ou 3 anos estaremos aqui neste mesmo lugar a tentar perceber como é que se conseguiu fazer melhor e qual é que foi o caminho alternativo para manter tudo o que tem, acrescentar mais e mesmo assim conseguir fazer tudo isso com um orçamento semelhante, porque nós entendemos, e é essa a perspectiva do PSD, que a nossa união em torno desta proposta é garantir que Portugal vai com uma posição forte para a negociação em Bruxelas para garantir pelo menos um pacote igual àquele que nós já tivemos e nada menos do que isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta pergunta relativamente, principalmente, ao ensino profissional, mas também ao novo quadro de referência plurianual. Como sabe, tem havido um esforço para a internalização de muitas das prioridades que eram alavancadas agora no Portugal 2020 no Orçamento do Estado. Fizemos-lo no ensino artístico e, ao contrário do que nos diz, temos-lo feito também no ensino profissional. Se é verdade que o ensino profissional privado tem todo o seu financiamento garantido através dos fundos comunitários e acontece única e simplesmente, se bem se recorda, já o dissemos muitas vezes na 8ª Comissão, o Portugal 2020, que tinha sido pensado pelo anterior Governo, no que toca ao ensino profissional, podia chamar-se muito perfeitamente Portugal Ensino Profissional 2017, porque em 2017, basicamente, desapareceu e nós não tivemos a continuidade, nem a capacidade, nem a continuidade. E vamos poder acabar este quadro comunitário até 2020, através da reprogramação e da colaboração estreita que o Ministério da Educação tem tido com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Mais 500 milhões de euros. O que acontece, e ao contrário do que diz, é que em termos de FSE e em termos de FEDER, houve uma descontinuidade e uma minorização de todos os fundos alocados à educação, exatamente pela mesma razão pela qual, no anterior Governo, optaram que o Orçamento de Estado tivesse a diminuição que teve no que toca à educação. Todos sabemos que a educação sofreu uma verdadeira troika mais. E só para dar um número, porque nem sei se todos os senhores deputados têm isso em consciência, entre 2013 e 2015 houve uma diminuição de 440 milhões de euros em sede do Orçamento de Estado no que toca ao Programa Operacional da Educação. Entre 2015 entre 2016 e 2018, isto é, os três orçamentos de Estado pelos quais este Governo foi responsável, conseguimos recuperar esses 440 milhões porque aumentámos 660 milhões de euros. Exatamente a mesma coisa tinha acontecido com o quadro comunitário, com a secundarização e com uma certa estigmatização do ensino profissional. O que acontece é que houve uma diminuição alicerçada dos fundos alocados ao ensino profissional, que fez com que a inscrição dos fundos não permitisse acabar o quadro comunitário. Dito isto, é preciso aqui clarificar algo absolutamente fundamental. Por um lado, o ensino profissional privado tem todos os gastos pagos pelo quadro comunitário atual, pelo PT 2020, também com fundos alocados em sede de reprogramação. Por outro lado, o ensino profissional público, ao contrário do que diz, tem também todos os fundos pagos. Há uma parte que é paga por fundos comunitários e no que toca aos vencimentos dos professores, esses são pagos pelo Orçamento de Estado. Não há nenhum professor das nossas escolas públicas, não há. Então é esse trabalho de internalização que estamos a fazer. Não muito provavelmente pelo esforço e pela intencionalidade que existiu na internalização dos fundos, mas acima de tudo porque houve uma necessidade e não há em nenhuma escola pública, no que toca ao ensino profissional, nenhum professor com os ordenados em atraso, porque todos eles estão a receber. Mas isso é preciso ficar muito claro, que é para não haver nenhum tipo de dúvida. Agora, no que toca a tudo o que temos feito, é importante vir à 10ª, e eu queria agradecer ao Sr. Presidente em nome desta Comissão, poder vir à 17ª Comissão e ver o Sr. Deputado Duarte Marques pela primeira vez dizer temos inovação no mandato do Ministro Tiago Brandão Rodrigues, porque na 8ª Comissão nunca o tinha ouvido dizer isso, e fico contente de vir aqui e dizer que, ainda que seja com fundos comunitários, existe inovação no meu mandato, existe inovação aqui na 17ª Comissão. Isto parecem muitos paralelos de uma mesma Assembleia da República, que eu acredito que não é só pela eventualidade desta Comissão que isso acontece, é porque verdadeiramente acredita que ainda com recurso a fundos comunitários existe muita inovação. Agora, é preciso nós marcarmos as prioridades, e o que eu disse é absolutamente fundamental. Como é que nós fazemos o equilíbrio entre a internalização dos fundos ligados à educação, no que toca ao ensino artístico, no que toca ao ensino profissional, no que toca à educação e formação de adultos, no que toca à nossa estratégia para o digital, e ao mesmo tempo continuamos a alavancar tudo aquilo que queremos. Isto tem que ser feito de forma paulatina, com compromissos, mantendo necessariamente a trajetória de recuperação do atraso estrutural que nós temos no domínio da educação. E nós não conseguiremos, e nós sabemos que não conseguiremos, pelo menos até ao fim deste quadro comunitário, deixar de depender de fundos comunitários para podermos continuar a ter a mesma progressão que tivemos até aqui. O que os fundos comunitários nos têm permitido é catalisar todo o processo. As linhas de diminuição do abandono escolar, de aumento da nossa frequência no ensino secundário, têm claramente aumentado o seu declive, quer seja na subida, quer seja na descida desses indicadores, pela ajuda dos fundos comunitários. E assim continuaremos até que a nossa economia não nos permita internalizar completamente aquilo que agora ainda dependemos de fundos comunitários. E penso que nisso temos um consenso generalizado. Não podemos de todo pôr-nos de parte, quer seja no infraestruturado, quer seja nas questões de software da educação, digamos assim, para deixar de parte completamente os fundos estruturais, quer sejam FSE, quer sejam FEDER. Agora, é muito importante continuarmos para o Portugal pós-2020, podermos contar com os fundos comunitários, porque o Orçamento de Estado, ainda que continue nesta linha de recuperação do Orçamento de Estado que a educação merece e que temos feito com um aumento de 660 milhões de euros destes últimos 3 anos, ainda há caminho a fazer e ainda há caminho a fazer necessariamente também com fundos comunitários que possam ser robustos e que possam pôr a educação num lugar absolutamente central que merece e que nós temos conseguido colocar.
Obrigado, Sr. Ministro. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também, cumprimento os outros deputados que estão aqui presentes. Eu gostaria de me focar em 3 aspectos específicos daquilo que são os desafios e talvez algumas das prioridades para o futuro. E gostava de começar por fazer uma consideração que penso que é consensual, que é que o mundo em que nós estamos nesta altura está a sofrer alterações rapidíssimas, muitas das quais são muito difíceis de prever ou de saber em que direção é que vão. Portanto, temos um mundo em alteração rápida e em alteração significativa a acontecer todos os dias, se quisermos. Eu gostei de o ouvir, Sr. Ministro, falar das questões relacionadas com aquilo que tem acontecido e com aquilo que possivelmente vai acontecer no futuro. As prioridades para o pós-2020, ouvi-o repetidamente dizer na sua intervenção, que teríamos não só muitas frentes que seriam as mesmas daquelas do passado, como também que teríamos que, através do Programa Nacional de Reformas, consolidar algumas das metas que tínhamos anteriormente, mas também falou de novas prioridades que com mais ambição, para as quais devíamos olhar com algum cuidado. Eu gostava de, em relação a três questões que são caras ao Partido Socialista, perguntar-lhe se nos podia dar, com um bocadinho mais de detalhe, qual é a visão do Ministério em relação a estas três questões e os tais desafios e as novas prioridades que possam aparecer. O primeiro tem a ver com a questão da inclusão. A questão da inclusão foi uma bandeira importante do Partido Socialista na área de educação, do seu Ministério. Fizemos já bastante, mas ainda há trabalho significativo a fazer e eu gostava que passasse um pouco do seu tempo a falarmos desse desafio. O que é que no pós-2020 acha que ainda resta fazer? O segundo aspecto, eu sei que isto é muito vasto, depois escolherá aquilo que entender melhor, tem a ver também com aquilo que eu disse no início, com as alterações rápidas da nossa sociedade, que também tem um impacto enorme sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, toda a gente sabe que vai ser alterado de uma forma, eu diria quase que dramática, certamente nos próximos 10 anos, não só por causa da digitalização, mas também por causa da robotização, a questão toda da enorme possível diminuição de muitas áreas em que havia emprego e que vão deixar de existir, e como é que o Ministério da Educação está a pensar pegar nesse grande desafio, quer dizer, a questão de como é que num mundo com empregos que são difíceis de nós imaginarmos, como é que a educação se deve debruçar sobre esses desafios, muitos dos quais nós até ainda nem sabemos quais são. Quer dizer, há aqui uma imprevisibilidade bastante grande. E, finalmente, também relacionada com este aspecto, nós ouvimos falar recentemente, bastante, nos meios de comunicação, sobre o projeto piloto que a Comissão Europeia e o Sr. Juncker assinou com o nosso Primeiro-Ministro na área da educação. Ouvimos detalhes sobre esse, mas não muitos. E eu gostava de perceber até que ponto é que isso veio alterar aquilo que eram algumas das prioridades do Ministério da Educação, o que é que veio acrescentar aquilo que são os objetivos e as metas do Ministério da Educação e até que ponto é que este projeto piloto pode servir até para alterar um pouco aquilo que são as necessidades a médio e a longo prazo que Portugal pode necessitar de perceber e de olhar para responder àquilo que o Sr. Ministro começou logo nisso dizer, que são os novos desafios e as novas prioridades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, também tem 5 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, por este conjunto de perguntas. Agradeço muito a sua pergunta, porque o Sr. Deputado costuma estar aqui ao meu lado na 8ª Comissão e é, em bom da verdade, muito provavelmente a primeira pergunta que me coloca. Muito honrado estou. Queria, sobre estas questões, queria falar da inclusão, falar muito provavelmente de algo que nos inquieta a todos, que é o mundo desconhecido das novas competências e das novas profissões que, como disse o Sr. Deputado, ainda desconhecemos, mas que temos que ter a capacidade de antecipar e de antever, pelo menos em linhas genéricas, e quem se conseguir antecipar, quem conseguir entender quais são os caminhos possíveis e tentativos, chegará mais rapidamente a essa inflexão que estamos a sofrer na nossa sociedade. E depois falar também deste projeto piloto das competências que o Presidente Juncker e que o Primeiro-Ministro António Costa tiveram a possibilidade de assinar e que é um orgulho, uma honra para Portugal e obviamente que o Ministério da Educação também sente como honra e como orgulho que primeiro a Comissão Europeia tenha escolhido Portugal para fazer este projeto piloto de preparação do pós-2020 e, por outro lado, que seja o mundo da educação e das qualificações e da formação que tenha sido e que tenha sido cimeiro, digamos assim, nesta tomada de decisões. Relativamente à inclusão, sabe todo o trabalho que estamos a fazer de modificação do Decreto-Lei 3 de 2008, todo o trabalho que estamos a fazer e que foi feito também aqui na 8ª Comissão, através da existência de grupos de trabalho, através de grupos de trabalho do anterior Governo, deste Governo, e que nos levará a ter um novo quadro conceptual da inclusão e de como nós podemos trabalhar a inclusão nas nossas escolas. Mas eu ia um bocadinho mais longe e, se calhar, no tempo que tenho, falava da inclusão digital. Todo o trabalho que temos para ter uma verdadeira agenda digital para o sucesso escolar, absolutamente fundamental, porque sabemos que as pessoas que estão info-excluídas têm outras formas de exclusão e terão necessariamente, e é um dever do nosso país, poder preparar os nossos alunos, como eu dizia na minha primeira intervenção, para esta revolução digital e para este déficit oculto que temos. Nesse sentido, estamos a trabalhar em sede do Encode 2030 para podermos modernizar as nossas escolas, para podermos capacitar os nossos alunos, por um lado, com todas as competências de cidadania e literacia digital, e aí no decreto de lei que está agora em consulta pública, também a inclusão das tecnologias de informação e comunicação como uma das pedras basilares nas alterações que estamos a fazer, mas depois também, através do ensino profissional, temos as competências digitais especializadas, digamos assim, como também um dos eixos muito importantes, aumentando, por outro lado, a utilização de recursos educativos digitais e a simplificação do acesso dos nossos alunos, dos encarregados de educação, a todos os sistemas de interoperabilidade da administração pública, tão essenciais para podermos trabalhar e para podermos fazer com que a inclusão exista verdadeiramente. Temos que formar mais docentes, porque se dizemos que faltam especialistas em tecnologias de informação para trabalhar no mercado de trabalho industrial e comercial, também faltam nas nossas escolas e temos que, de certa forma, ter uma estratégia articulada para que verdadeiramente esta Iniciativa Nacional das Competências Digitais possa ser frutífera a breve trecho. Relativamente às questões das competências, dizer-lhe claramente que é verdade que as competências não são conhecidas, muitas das profissões não são sequer sonhadas, e isso levanta-nos questões civilizacionais, obviamente nacionais, de tentar entender o que é que nós podemos fazer para antever e para antecipar essa necessidade, e quero dizer que nós estamos a fazê-lo. Juntamente com a OCDE, estamos a fazer a fase de ação da Estratégia Nacional das Competências, que será apresentada no mês de maio. Foi algo que começou há cerca de um ano e dois meses, algo que tinha sido feito em Portugal, a fase diagnóstico desta Estratégia Nacional de Competências, e agora a fase de ação da Estratégia Nacional de Competências está a ser feito por todo o Governo, coordenado pelo Ministério da Educação, numa tentativa de entendermos qual é o portfólio de competências que temos no nosso país e o que é que falta. Organizamos dois grandes workshops a nível nacional, com presença de membros do Governo, onde um conjunto alargado de atores, cerca de 200 atores, entre sindicatos, meio industrial, meio empresarial, sociedades científicas, a academia, estiveram em conjunto a entender e a demonstrar ao OCDE o que é que nós precisávamos em termos de competências. E obviamente teremos aqui em junho a segunda Skill Summit em Portugal, a Cimeira das Competências organizada pela OCDE, que discutirá estas questões, principalmente as questões da literacia e das competências digitais. Relativamente ao acordo Juncker-Costa, o que é que aconteceu verdadeiramente? Para nós, isto não vem alterar em nada, isto só vem alavancar explicar aquilo que temos feito. Porque, modéstia à parte, o que é a Comissão Europeia que tem acompanhado esta Estratégia Nacional das Competências, soube identificar Portugal, soube identificar o governo português como um parceiro privilegiado, porque o que está a acontecer não é um projeto piloto para Portugal, é um projeto piloto da União Europeia, e escolhendo Portugal, souberam escolher as competências e a nossa qualificação, porque entenderam que esta Estratégia Nacional das Competências está a ser bem conduzida e é absolutamente fundamental para entender o futuro de Portugal. Por isso, a decisão do Presidente Juncker e do Primeiro-Ministro Costa vem, de certa forma, não alterar, mas alavancar aquilo que nós estamos a fazer e vem reconhecer claramente o trabalho feito por o Governo português com a coordenação do Ministério da Educação no que é o pensar e o repensar das competências do futuro.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer-lhe as intervenções e os esclarecimentos que já nos deu. Esta última resposta sua abre aqui, de facto, uma nova dinâmica em relação àquilo que era o pensamento e a prática perspectiva do Governo nesta matéria das competências digitais. De qualquer maneira, por enquanto isto ainda é um título, é, digamos, uma grande secção da política educativa que terá de ser mais bem especificada numa oportunidade próxima. Relativamente à sua intervenção, Sr. Ministro, há algumas coisas que precisam de ser mais bem clarificadas e eu permitia-me começar por aquilo que constituem algumas das maiores carências que têm sido discutidas publicamente em matéria de educação no nosso país. É conhecido que o objetivo da construção de uma rede pré-escolar universal no país é, digamos, uma decisão relativamente recente. Começou agora, segundo o próprio Governo, estão apenas instaladas 160 salas de educação pré-escolar, e isso é, evidentemente, uma gota de água nas necessidades que existem por todo o país. No distrito de onde venho, creio que não há nenhuma pública, não há nenhuma sala pública de educação pré-escolar. O que existe é privado e bastante caro, e portanto construir uma rede pública do ensino pré-escolar é algo que é uma questão quase de democracia no acesso à educação por parte de todas as crianças de todo o território nacional. Portanto, se a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Ministro, é: será possível ter uma meta, ultrapassar esses déficits estruturais que o Sr. Ministro enunciou e que eu creio que incluem também uma rede pré-escolar pública para universalizar o acesso de todo o ensino em todo o território nacional? Será possível pensar que no ano 2030 esse problema estará completamente resolvido? Haverá mesmo a universalização do acesso na rede pré-escolar pública e não na rede pré-escolar privada, que constitui, em muitos casos, uma impossibilidade de muitas famílias de poderem aceder a esse mesmo ensino. A segunda questão tem a ver com os ensinos especiais e ensino artístico. São também dimensões do ensino que têm dado bastante na primeira página ou na vanguarda das notícias, das carências também que existem ao nível da capacidade do ensino público satisfazer essas dimensões. E eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se todos os problemas de subfinanciamento, de subacesso ao ensino especial e ao ensino público estarão também, farão parte das resoluções dos déficits estruturais que o Sr. Ministro falou, ou não? E em que prazos e em que programas é que isso vai sustentar para ser definitivamente ultrapassado? A terceira dimensão tem a ver com as escolas públicas que não tiveram processo de requalificação, não foram objeto dos processos de requalificação e que também, no caso do Distrito de Leiria, são bastantes, que não foram abrangidas pelo processo de requalificação e de modernização que sofreram algumas escolas no âmbito da Parque Escolar. E, portanto, Sr. Ministro, essa requalificação das escolas públicas vai prosseguir, vai ser completada no Portugal 2030, podemos esperar que isso aconteça na próxima década ou não? Uma outra dimensão que o Sr. Ministro referiu, de respeito à formação de ativos das pessoas que estão a trabalhar, que estão, digamos, em processo de trabalho e que o programa Qualifica não tem abrangido suficientemente. Portanto, o programa Qualifica é mais voltado para as pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho ou que estão temporariamente fora do mercado de trabalho e não para aqueles que já estão no mercado de trabalho e que precisam de acompanhar e, se calhar, requalificar no âmbito desse processo de digitalização que o Sr. Ministro referiu. Que programas, que recursos, que parcerias irão ser completadas nessa requalificação de ativos que estão no mercado de trabalho? Uma última dimensão destas questões, vou já terminar, Sr. Presidente, de respeito à formação contínua de professores e de pessoal não docente, que também constitui uma componente essencial para a melhoria do ensino e para a adequação do ensino às reais necessidades dos alunos. Medidas como a flexibilização curricular e a educação inclusiva exigem um forte investimento na formação de professores e de pessoal não docente. Que programação, que programas concretos estão previstas para a generalização da formação contínua de todos os profissionais das escolas?
Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um conjunto alargado de questões relacionadas com várias áreas da governação. Relativamente ao ensino pré-escolar, o ensino pré-escolar é absolutamente fundamental. Mas falámos aqui também e falou da inclusão, pergunta que já tinha sido colocada pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, e a inclusão para nós, e nós temos-lo demonstrado, começa logo pelo fim da exclusão. Demos passos alicerçados e pela exclusão muitas vezes não formal, digamos assim, como acontecia no ensino vocacional. Passos dados, passos fortes e firmes no fim dos vocacionais. Continua, por outro lado, também com a promoção do sucesso para todos, com equidade entre todos. E, por outro lado, com o reforço que temos feito nos últimos 3 orçamentos de Estado da ação social escolar. Podemos aumentar mais 3% nos últimos 3 orçamentos de Estado a dotação que demos para a ação social escolar, com um reforço significativo, com a melhoria e com a criação de um terceiro escalão da ação social escolar no que toca aos manuais escolares, também da abertura nos agrupamentos TAPE, por outro lado, nas férias escolares, das cantinas escolares, para que os alunos desses agrupamentos dos territórios educativos de intervenção prioritária possam efetivamente ter acesso a refeições durante as interrupções letivas da Páscoa e do Natal, mas, por exemplo, também o retorno a algo que tinha sido descontinuado, como são as viagens de estudo durante as interrupções letivas e também a progressiva oferta de manuais escolares. Sabemos todos que a inclusão é um trabalho sem fim, é urgente, merece ser continuado e, obviamente, que o teremos que continuar também e preferencialmente, porque é assim que o fazemos, com verbas recrutadas do Orçamento do Estado no pós-2020. O Sr. Deputado falava das salas do pré-escolar e dizia que apenas 170 salas foram abertas. Eu diria que apenas não, porque 170 salas são importantes, ainda não são suficientes para as necessidades. Nós sabemos que temos já um conjunto significativo de municípios deste país que têm a universalização aos 3 anos, 85% dos municípios do país já têm universalização aos 3 anos. O que acontece é que na área periurbana de grandes cidades, mas nomeadamente da área aqui metropolitana de Lisboa, é onde temos feito essa abertura e é onde temos feito um esforço, também com parceria generosa de muitos dos municípios, que temos que continuar a fazer, mas nós queremos que isso aconteça e que aconteça em todo o território nacional. Obviamente que o Horizonte 2030 e não o Horizonte 2020 tem que estar em cima da mesa e o pré-escolar precisa de ser ainda mais protagonista. Nós fizemos com que fosse protagonista, por um lado, no esforço público que estamos a fazer para a abertura de salas, e assim continuaremos, obviamente também utilizando a adenda e o compromisso social e solidário, porque ele existe e o Estado tem com o terceiro setor um conjunto de parcerias a que foram dadas continuidade e que deram resposta e dão resposta em zonas do território nacional onde a escola pública ainda não chega, mas isso não implica que nós não queiramos cada vez mais melhor e maior quantidade de escola pública também no pré-escolar. Obviamente que temos que criar, temos que manter, temos que cuidar da rede pré-escolar em todo o país, mas temos que melhorar também, porque falou na formação de professores, cada vez mais a formação contínua de educadores de infância. Por um lado, fizemos e harmonizamos o calendário escolar da educação pré-escolar com o primeiro ciclo, algo que era reclamado há mais de 15 anos por todos os que se dedicam à educação pré-escolar e, por outro lado, fizemos o lançamento da JOCEP, das Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar. Porquê? Porque dos 3 aos 6 anos o que nós temos é um verdadeiro ensino-aprendizagem e é aí que nós também mudamos e fazemos um ponto de inflexão verdadeira no sucesso escolar de muitas dessas crianças. Temos, por um lado, que trabalhar o pré-escolar e, como estamos a falar de educação para todos durante toda a vida, falou também na qualificação e na educação de adultos. Sabe verdadeiramente o que é que tinha acontecido à educação e à qualificação de adultos depois de 2011. Houve um desmantelar progressivo da rede que existia e houve uma estigmatização de um conjunto de formações modulares que, por um lado, permitiam a muitos dos que trabalhavam voltarem a qualificar-se ou terem qualificações que os faziam mais competitivos no mercado de trabalho, ou todos aqueles que também, por inquietação intelectual, queriam voltar a estudar e a aprender. O que acontece é que houve um desmantelar progressivo, que nós descontinuámos esse desmantelar e voltámos a construir uma verdadeira rede de educação e formação de adultos e estamos a fazer novamente que o programa Qualifica tenha credibilidade e que as pessoas se sintam verdadeiramente identificadas. Dizer-vos que foi muito penoso para mim entender que durante os últimos anos do anterior governo havia gente que apresentava currículos onde omitia qualificações obtidas nas novas oportunidades porque entendiam que se o Poder Central dizia que essas qualificações pareciam menos válidas, implicava que havia uma desmotivação e uma desconsideração por tudo aquilo que tinham feito e nós estamos a conseguir reverter porque é absolutamente fundamental poder educar, formar e qualificar os nossos adultos e os adultos que estão principalmente na idade de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro e a equipa aqui presente. Já somos companhia habitual noutra comissão. Mais perto, normalmente mais perto, é verdade. Mais perto geograficamente. Eu gostava de... Enfim, por causa disso, porque temos frequentemente estas conversas na 8ª Comissão, eu penso que o objetivo aqui não é tanto discutir a política de educação propriamente dita, mas, ou pelo menos, discuti-la pelo filtro, pelo ângulo dos fundos comunitários e do próximo quadro plurianual. Penso que é esse o objetivo desta Comissão. E assim sendo, eu gostava de colocar a questão de uma outra maneira, e que é a seguinte... No position paper, no papel que foi entregue pelo Governo, na página 3 vem referido que o Governo pretende acionar um instrumento financeiro que, de seu nome, a cláusula das reformas estruturais, que permite utilizar um valor até mais ou menos 0,5% do PIB, é um valor que depois não vai ao déficit, para uma reforma concreta. E na audição que tivemos aqui com o Ministro do Planeamento, o Sr. Ministro deu-nos conta que a intenção do Governo nesta fase era usar essa cláusula de reformas estruturais para o eixo da qualificação. E, portanto, eu penso que seja relevante falar sobre isso aqui, aproveitando a sua vinda ao Parlamento. Este instrumento, esta cláusula das reformas estruturais, impõe alguns requisitos para ser acionável, para que a sua candidatura se possa concretizar. A primeira é que a importância da matéria seja relevante, e penso que a qualificação é indiscutivelmente uma matéria relevante para Portugal. A segunda é que tenha associado um prazo de execução delimitado e que tenha, e esta é muito importante, um efeito orçamental positivo, sustentável e comprovável. E o que fui fazer então foi, aproveitando que também foi entregue o programa de estabilidade aqui no Parlamento, fui ver como é que se comportava o programa de estabilidade nos indicadores de crescimento e a nível orçamental. E o que se verifica é que o crescimento previsto no PEC atinge um nível estável e depois um decréscimo a partir de 2022, ou seja, aparentemente não há um impacto significativo depois de 2022. E também pelas contas disponíveis no PEC, a estimativa deste 0,5% do PIB, portanto da verba que seria usada nesta reforma estrutural, anda na casa dos 1.000 milhões de euros. Portanto, um valor muito considerável de orçamento para ser usado nesta reforma no eixo da qualificação. E, portanto, a pergunta concreta que tenho para si é, bem sabendo que estamos ainda a discutir grandes linhas, que programas ou medidas prevê o Governo para assumir uma candidatura na qualificação ao programa das reformas estruturais, nestes termos. E, portanto, nesse sentido, consequentemente, qual é que é o efeito orçamental sustentável e comprovável que se prevê, porque no PEC ele não aparece. E, portanto, qual é o acréscimo que este programa, que este uso específico dos fundos comunitários teria? Portanto, dito de outra maneira, se o Governo pretende candidatar a qualificação a uma reforma estrutural particular, supostamente isso tinha que ter um efeito no crescimento e não está a ter. Portanto, o que é que não está aqui a acontecer ou o que é que está a acontecer que eu não estou a perceber com os dados que tenho e que o Sr. Ministro talvez me possa clarificar. E isto era a primeira grande questão que tinha. A segunda grande questão, aproveitando ainda o tempo que tenho, tem que ver com a reprogramação, que também já aqui falámos. O Sr. Ministro disse-nos que havia uma reprogramação de 500 milhões de euros. A indicação que temos também do Ministro do Parlamento não é essa, do Ministro do Planeamento. Era que havia uma reprogramação de 300 milhões de euros para o ensino profissional, outros 300 milhões de euros para a educação de adultos e depois os tais 100 milhões de euros que tinham a ver com recuperação, eventualmente aplicáveis na recuperação de património e que seriam usados para a educação, para a saúde e para a cultura. Portanto, eu pedia-lhe, por favor, que validasse estas verbas de reprogramação e, concretamente, que nos indicasse, no caso destes 100 milhões, qual é a dotação concreta que vai ser atribuída à educação. Destes 100 milhões, que supostamente podemos ter expectativa que venham a ser aplicados na modernização do parque escolar, exatamente quantos é que terão esse destino? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado também pela sua poupança de tempo. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Só indo atrás e utilizando 10 segundos, porque falámos de formação de docentes e eu tinha aqui escrito que nós temos alocados agora 20 milhões de euros para a formação de docentes, que já está no terreno e a funcionar. Mas... Não, esse é são os 20 milhões de euros que estamos neste momento e que temos em curso com formação de professores. Relativamente ao ângulo em que temos que olhar para a educação e que estamos aqui a discutir, Sra. Deputada, temos que o fazer necessariamente pelo ângulo do futuro, que é sempre assim que o temos feito. Obviamente que é importante entender o passado, entender o que aconteceu, entender onde é que falhámos, se falhámos, entender o que pode ser mudado e aprender muitas lições daquilo que foi feito no passado relativamente à educação é absolutamente fundamental. Agora, relativamente ao que dizia dos fundos comunitários, da externalização ou não, de como fazer e como fazer este jogo, digamos assim, sabe bem que não foi prática deste Governo, principalmente desta tutela, entender que a educação podia ser externalizada. Ela é a nossa responsabilidade e assim o assumimos, financeiramente e nas responsabilidades totais que temos, quer seja na construção da nossa rede, mas também nos investimentos futuros que temos que fazer relativamente a isto. Queria lhe dizer que relativamente ao projeto piloto e a tudo aquilo que estamos a falar, o projeto piloto faz, acima de tudo, duas coisas. Diz que, e que faz sentido, que tem que ser e tem que haver uma verdadeira reforma estrutural, e que pode ir mais longe, isto é, este projeto piloto poderá ir no próximo quadro comunitário mais longe e, por outro lado, testar, de certa forma, se certos países europeus, e nomeadamente Portugal agora, pode fazer uma verdadeira reforma estrutural com a educação. E no projeto piloto, neste projeto piloto em concreto, existiram muitos progressos e basicamente o que a União Europeia nos pede é que melhoremos o nosso sistema de educação e de formação profissional para jovens, utilizando estes 246 milhões de euros, desenvolvendo com coerência, por um lado, os dados do nosso Programa Nacional de Reformas, por outro lado, todas as iniciativas lançadas no âmbito europeu da nova agenda, a nova agenda de competências para a Europa, e por outro lado, pondo, digamos assim, na direção a nossa Estratégia Nacional de Competências e o trabalho conjunto que Portugal, todo o Governo, coordenado pelo Ministério da Educação, tem sido feito com a União Europeia e com a OCDE. Este é um projeto piloto que irá decorrer entre 2018 e 2020, como lhe disse, tem um orçamento estimado de cerca de 250 milhões de euros e recorre, acima de tudo, a uma parte da reserva de desempenho dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para os efeitos do apoio orçamental à realização destas reformas. E a iniciativa prestará especial atenção, por um lado, ao alargamento do acesso ao ensino e à formação, à promoção das competências digitais, também ao desenvolvimento de novos percursos de aprendizagem flexível e, por outro lado, às competências básicas de literacia. Queria lhe dizer outra coisa, relativamente à reprogramação. Os 100 milhões, foi indicado na reprogramação e em sede de reprogramação, que os 100 milhões são para as áreas sociais. Nomeadamente ficaram três áreas em cima da mesa. Saúde, e eu já o tinha dito na 8ª Comissão. Saúde, educação e património. E obviamente que agora, a quem cabe este trabalho é aos municípios que podem recorrer a ele e fazer este trabalho de adequação das necessidades um pouco por todo o país. E eu queria validar, como é óbvio, os dados que foram dados pelo Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Eu tinha feito uma apreciação redonda, mas, obviamente, o responsável primeiro e último pela reprogramação é o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que, obviamente, que em coordenação connosco, pensou que verbas necessitávamos, que verbas iremos ainda necessitar para terminar este quadro comunitário no que toca ao ensino profissional, mas também no que toca à qualificação e à educação de adultos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo por cumprimentá-lo e cumprimentar a restante equipa aqui presente. Era de facto preciso e útil, e foi útil, fazer esta clarificação em relação à questão das verbas no concreto, mas nós temos colocado uma questão que nos preocupa muito, que é a educação é uma área que carece de um forte reforço orçamental para combater o subfinanciamento a que tem vindo a estar sujeito há vários anos por parte de sucessivos governos. Se nós estamos de acordo que o acesso e a utilização de fundos comunitários não devem ser desperdiçados, mas temos de afirmar isto, não é? Mais uma vez, o funcionamento das escolas públicas, do investimento na resolução das questões estruturantes, têm de ser assumidas através das verbas do orçamento do Estado. Ora, o que é que nos traz em relação àquilo que nós vemos aqui hoje? O Sr. Ministro falou que progressivamente, paulatinamente, se iria trabalhar para uma menor dependência, ao fim e ao cabo, daquilo que são os fundos comunitários. Agora, não ficou aqui minimamente esclarecido é como, com que receitas, com que meta concreta, com que calendário e com que orçamento. E sem isto é muito difícil fazer esta discussão e, portanto, parece-nos que tem que haver também aqui uma clarificação sobre, de facto, que medidas é que o Governo vai tomar para medir, para reduzir a dependência dos fundos comunitários para resolver os problemas fulcrais da escola pública, mas no concreto. Ou se vai o Governo, pelo contrário, de facto, se mantendo-se esta questão sem resposta, parece-nos que seria prosseguir um caminho que mais não é do que moldar as prioridades da governação às elegibilidades que forem traçadas para os quadros comunitários de referência. Ora, era preciso uma clarificação aqui. Porque há problemas que exigem medidas imediatas. Também, e é isto outra questão que nós temos, medidas imediatas que não se compaginam com calendários, com os tempos dos mapeamentos, com os processos associados aos quadros plurianuais, aos fundos comunitários em geral. E basta pensar o que é aquilo que são as discussões que nós vamos tendo semanalmente na Comissão de Educação e Ciência, com N projetos de resolução relativos a obras nas escolas, obras urgentes de combate a uma enorme degradação do parque escolar, obras que não estão mapeadas, que não estão abrangidas por recursos a fundos comunitários e que de facto não podem ficar para trás. E ora, como é que nós também resolvemos isto face ao que nós temos objetivamente aqui em tratamento? É difícil fazer esta discussão sem pensar efetivamente na estratégia concreta do aumento das verbas no orçamento do Estado para a educação. Porque se nós falamos da redução de dependência ao nível daquilo que é a manutenção do parque escolar e da construção do parque escolar, temos também de falar da redução de dependência em áreas fundamentais como o ensino profissional, a educação de adultos, que já falámos aqui hoje, ao nível da contratação de pessoal para as escolas públicas, como é, por exemplo, o caso clássico dos psicólogos, que recorrentemente, ao longo dos anos, foram remetidos para a contratação por via de fundos comunitários. E que muitas vezes o que acontecia é que depois, pronto, esgotando-se isto, lá ficávamos outra vez com o problema de falta de psicólogos nas escolas. Dizer também que parece-nos um eufemismo dizer que as autarquias generosamente foram participando naquilo que é a reabilitação das escolas e na construção de infraestruturas. Elas foram praticamente forçadas a isso, não é? Substituindo muitas vezes aquilo que são as obrigações do governo nesta matéria para não ficarem sem resposta em relação àquilo que são as necessidades vividas pelos seus municípios. Ora, isto não pode ser assim, Sr. Ministro, e o que nós consideramos é que, mais do que generosidade, é preciso ações concretas do Governo para assumir as suas obrigações que lhe estão constitucionalmente acometidas. E, portanto, para concluir, o que nós temos em relação a esta matéria é, sim senhora, não desperdiçar fundos comunitários, é preciso, muito bem, estamos de acordo, ignorar a extrema dependência destes fundos sem colocar outras alternativas ao nível do orçamento do Estado, não pode ser. Ora, então, qual é que é o compromisso do Governo, não só ao nível da utilização e daquilo que é a previsão dos fundos que estão existentes, mas também naquilo que é o caminho que vai objetivamente trilhar, concretamente, com metas, com medidas, em relação à redução da dependência, que não seja apenas e só uma enumeração genérica de objetivos, sem qualquer tipo de concretização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dizer, Sra. Deputada, que generosidade é sinónimo de parceria, só isso. De compreensão mútua, de colaboração profícua, que não há aqui nenhum eufemismo. Basicamente, nós sabemos e estamos completamente de acordo. Os municípios portugueses não tinham nenhuma obrigação de fazer estas parcerias. Não era sua obrigação, era obrigação do Governo Central. No entanto, fizeram-no, porque nós, tendo dificuldades no início da legislatura, principalmente com os fundos que tínhamos alocados no nosso Orçamento de Estado, propusemos e trabalhámos em sede própria com a ANMP e conseguimos que, transversalmente, municípios do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, tirassem do papel, juntamente com o Governo, este conjunto de investimentos. E o eufemismo era o que estava a acontecer, que era o planeamento das obras não saírem do papel, que era termos toda uma programação para investimentos e ao não saírem do papel, aí tínhamos um verdadeiro eufemismo porque nós queríamos mais, eles também queríamos mais e entendemos que, entre todos, podíamos fazer com que as obras saíssem do papel, mas continuo a dizer, eu, quando dizia generosamente, era genuinamente generosamente e não era eufemisticamente generosamente, porque eu acredito com veemência que os municípios o fizeram de boa fé, como no Ministério da Educação o fizemos com boa fé. Relativamente a todas as verbas do Orçamento de Estado, como sabe, o Orçamento de Estado tem crescido, eu já o disse aqui, 660 milhões de euros e temos e queremos continuar a crescer porque é verdadeiramente isso que temos que fazer, até 2030 e depois. Obviamente que eu gostava de ter aqui números concretos para falarmos de forma concreta, mas eu não consigo antecipar concretamente e a única coisa que posso dizer é metas relativamente às nossas políticas de definição e que estão inscritas no PNR. Para isso precisamos de dinheiro. Agora, eu não consigo antever quanto é que vai ser o salário mínimo nacional em 2025. Eu não consigo antever qual vai ser o nível nível de degradação de um conjunto de infraestruturado escolar que vai necessitar de intervenção. Entretanto, eu não consigo... Sim, sim, tudo isso são necessidades, tudo isso são necessidades atuais. Mas agora, a definição, o que eu posso dizer é que este governo tem aumentado o orçamento de Estado 660 milhões de euros. E tem feito outra coisa, porque a senhora deputada falou de algo que também estamos de acordo. É preciso potenciar os recursos humanos do nosso sistema educativo. E nós fizemos. O ano passado vinculamos 3.500 professores, docentes. Este ano temos inscrito em orçamento de Estado, como sabe, e vincularemos mais 3.500 docentes. 2.550 assistentes operacionais a mais que vamos ter nas nossas escolas e muitos deles poderão entrar no pré-PAP e fazer parte deste importante processo de desprecarização. Relativamente aos assistentes e aos técnicos especializados, como sabe, muitos deles andavam numa dança até quase o Natal, em que basicamente não viam a continuidade. Eram psicólogos, eram terapeutas da fala, eram intérpretes de língua gestual portuguesa e que nós, a todos os que pudemos, aqueles que tinham contrato anual e completo, a partir do dia 1 de setembro estão logo colocados na nossa escola. E é assim que nós também, entre todos, fazemos o nosso Serviço Nacional de Educação. Agora, existe muito trabalho a fazer, mas relativamente a esta planificação e a tudo o que queríamos concretamente pôr em termos futuros, em termos financeiros e orçamentais, é muito difícil fazê-lo, uma vez que a única resposta que eu lhe posso dar é muito abstrata, Sra. Deputada, porque isso, obviamente, também estará nas mãos do próximo governo e estará nas mãos dos próximos governos e dos próximos orçamentos de Estado. Agora, o importante é nós definirmos algo absolutamente fundamental, trabalharmos para que o orçamento de Estado da educação possa continuar a crescer. Continuarmos a entender que os fundos estruturais são absolutamente fundamentais para mantermos o ritmo, mas a nossa dependência tem que diminuir. Agora, entendermos também que, entre todos, podemos fazer com que a nossa escola cumpra cada vez mais a sua missão e, até agora, o que tem acontecido é que os fundos comunitários, mais o Orçamento de Estado, têm cumprido essa missão. A única forma de nós continuarmos a ter esta missão acelerada e catalisada, como dizia eu, é com a alocação de fundos comunitários. Obviamente que se falou aqui que muitos dos fundos comunitários vão para muitas das outras questões e muitos dos outros investimentos infraestruturais. Eu trabalho aqui e nesta comissão para que o mundo da educação, quer seja o software, quer seja o hardware da educação, tenham um tratamento privilegiado e preferencial quando se definirem internamente no governo e depois na nossa relação, nas negociações com a Europa, daquilo que nós queremos como prioritário, contrariando ainda, se for necessário, as prioridades que a Europa ponha relativamente àquilo que nós entendemos que são as nossas prioridades. E, dito isto, eu acho que estamos em acordo na maioria das coisas que a senhora deputada disse relativamente a termos que aumentar o nosso orçamento de Estado, termos que depender cada vez menos dos fundos estruturais, sabendo que eles ainda nos fazem falta para termos esta catálise importante de alavancar os nossos números na educação e, por outro lado, podermos robustecer em termos de recursos humanos, como queremos, o nosso Serviço Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda ronda. Tenho para já duas inscrições. Uma do Partido Social Democrata, o deputado Luís Leite Ramos, e a senhora deputada Sana Amador também. O deputado Heitor de Sousa, o deputado Bruno também.
Muito ok. Agradeço.
A grelha, nós a grelha da segunda ronda, temos 3 minutos por grupo parlamentar e o Sr. Ministro depois responde em conjunto, no total de 15 minutos, que é a soma das parcelas, sendo que cada parcela corresponde a uma intervenção do grupo parlamentar, ou seja, é só fazer as contas. Também está inscrita? Muito bem. É com um imenso prazer que a escrevo, nem imagina. Por isso seguirei a ordem habitual das inscrições, não de que foram feitas, mas sim a ordem habitual que os partidos políticos, as forças políticas estão na palavra. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, 3 minutos, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e agradeço a sua presença nesta comissão. Realmente, a educação é um dos pilares e uma das matérias de grande relevo no próximo ciclo de programação, como tem sido até agora. Sr. Ministro, eu vou tentar ser breve, pedindo-lhe apenas alguns comentários ao documento que o Governo nos entregou sobre o futuro da política de coesão, que o Sr. Ministro deve conhecer com certeza, e nos objetivos horizontais, naquele que é o objetivo 2, qualificação, formação e emprego, e em particular relativamente à qualificação e formação, a proposta, enfim, sintetizada, e por isso eu pedi ao Sr. Ministro que nos desse mais alguns elementos sobre estas duas dimensões, por um lado, educação e formação de jovens, nos quais incluiu alguns dos aspectos que já referiu, o combate ao abandono e sucesso escolar, o alinhamento das vias profissionalizantes no secundário com as novas especializações, a formação superior de curta duração para novas profissões, a formação avançada e, no caso dos adultos, a reconversão para novas competências, para além, naturalmente, daqueles que são os programas mais transversais, nomeadamente as competências digitais. Eu julgo que, ao longo destes vários ciclos de programação, já é possível perceber quais foram, em muitos dos objetivos, e para além das infraestruturas, naquilo que compete ao objetivo essencial, que é qualificar e formar os portugueses para o emprego e para, enfim, todas as outras domínios da sua atividade profissional ou cívica, qual é o balanço relativamente aos vários programas que estão a decorrer neste momento e àquilo que é a experiência do passado que o Sr. Ministro faz? Quais são os ajustamentos que é necessário fazer? Alguém dizia há pouco que muitas vezes nós gerimos estes programas muito baseado naquilo que são os critérios formais, de elegibilidades, de condições de financiamento, mas muitas vezes não questionamos sobre o fundo onde é que estes programas são fator de sucesso ou são fator de insucesso. O que é preciso mudar no próximo quadro, no próximo ciclo de programação, relativamente a estas várias dimensões? O que é que o Ministro da Educação entende ser fundamental poder ajustar ou continuar, em alguns casos, para que numa dimensão e noutra, na reconversão dos, para as novas competências ou na formação dos jovens, seja obtido com muito mais sucesso os resultados que todos nós ansiamos. Porque, naturalmente, que estes programas não podem ser desligados das críticas e das avaliações que se fazem relativamente a todo o processo educativo e a todo o sistema educativo. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido, primeiro, pedir ao Sr. Ministro que discorra um pouco mais sobre estes objetivos. Em segundo lugar, quais são os aspectos que importa mudar ou manter relativamente à programação futura? E, em terceiro lugar, quais todos eles são os mais críticos e mais centrais? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sana Amador. 3 minutos também.
Muito obrigada, Presidente. Sr. Ministro, queria deixar aqui 2 contributos para esta reflexão e para esta comissão eventual onde se debate a estratégia do Portugal 2030, voltando a sublinhar que a educação é fonte de desenvolvimento humano e de desenvolvimento social e de competitividade para um país e, por isso, é central que as políticas públicas de educação no próximo quadro plurianual possam ser centrais de um ponto de vista do investimento que é necessário ainda fazer para que esse desenvolvimento humano e essa competitividade possa prosseguir e acentuar-se e até aprofundar-se. A primeira reflexão tem a ver com a escola e a globalização, ou seja, nós temos hoje uma escola pública onde temos cada vez mais alunos oriundos de nacionalidades, temos casos onde temos escolas com 36 nacionalidades diferentes e o fenómeno migratório e a globalização está aí e a verdade é que refugiados e requerentes de asilo estão a chegar a vários países da Europa, a Portugal também em particular e a previsão que temos é que esses fenómenos migratórios não vão cessar. De certa forma são, para os países que acolhem, até uma fonte de enriquecimento e também de promoção da nossa própria democracia e demografia. E a questão que colocava era como é que podemos, de um ponto de vista desta estratégia Portugal 2030, preparar a escola cada vez mais para esta globalização e para esta questão das migrações que está tão presente e interligado com isto, tendo crianças de tantas nacionalidades, o plano tecnológico continua a ser premente, ou seja, nós temos que ter métodos de aprendizagem centrados na inovação e um plano tecnológico que permita que estes novos alunos, estas novas gerações, possam, no fundo, estar numa escola do século XXI, onde a linguagem digital é hoje uma linguagem universal. A segunda nota tem a ver com o ensino de adultos, ao qual gostaria de retomar muito rapidamente, porque de acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Educação, aquilo persiste, obviamente, um atraso na escolaridade das gerações anteriores, ou seja, as mães, e que são as mães que mais estudam com os filhos, 48% das mães têm o nono ano, e em 2015 apenas 27% das mães tinham formação superior, e sabemos que a formação superior dos pais é um preditor do sucesso escolar, e o combate ao ensino sucesso e à retenção, 35% das nossas crianças com 15 anos já tiveram uma reprovação, quando a média da União Europeia é 13%. Há aqui uma meta mais complexa a atingir, a meta do abandono, já estamos mais próximos, 12,6%, e portanto há aqui desde os 45% de 2002, há um progresso notável em Portugal, mas na retenção temos esta problemática e o ensino de adultos é central. A formação dos pais é central para que possamos ter mais sucesso nas nossas crianças. O programa 2020 e a sua reprogramação aponta com uma boa negociação de Portugal para 300 milhões de euros para o ensino de adultos e 300 milhões de euros para o profissional. Quais são as metas e os calendários para a aplicação destas verbas? E o projeto piloto que falou o meu colega Alexandre Quintanilha, 256 milhões de euros, aposta muito também nas competências digitais e na formação de adultos, ou seja, a conjugação desta reprogramação e deste projeto piloto a par desta estratégia 2030 no que diz respeito ao ensino de adultos irá permitir superar ainda este atraso que temos no que diz respeito à questão das qualificações dos pais e das mães em particular e portanto são estas notas que deixava para o futuro e mesmo para terminar com a sua tolerância Presidente, deixar aqui uma nota é que este quadro, esta estratégia vai coincidir com uma nova ambição na descentralização que será mais aprofundada e haverá mais competências para os municípios, mas também para as CIMs e para as áreas metropolitanas. Qual é o papel que todas estas entidades podem ter também em termos de participação mais aprofundada nesta estratégia 2030, onde teremos atores que não são novos, mas que terão uma competência muito mais aprofundada?
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Amador. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma das déficits estruturais que se continua a notar no país tem a ver com o facto da escola pública não chegar a todo lado. E como o Sr. Ministro sabe, esse tema que está relacionado com os contratos de associação com o ensino privado tem alguma expressão particular em determinados setores e, por acaso, no meu distrito, é um daqueles em que esses contratos de associação são mais intensos e também é mais intenso e é mais visível algumas contas muito mal explicadas, algumas verbas não utilizadas corretamente e isso, Sr. Ministro, é público e notório, portanto não vale a pena estar aqui a discutir, mas e resulta, tudo isto resulta do facto de não ser ainda possível cumprir o desígnio constitucional de garantir um ensino público universal e gratuito em todo o território nacional. Portanto, Sr. Ministro, e sabendo nós que o Sr. Ministro teve um papel relevante na luta contra os abusos que alguns desses contratos de associação vinham de trás e que puderam ser corrigidos, parcialmente, não diria completamente, mas parcialmente, foram corrigidos, mas pelos vistos os remédios ainda são necessários serem mais aprofundados e mais generalizados. A pergunta que eu lhe fazia é se essa circunstância de a escola pública poder ser realmente universal, gratuita e extensível a todo o território nacional vai ser um desígnio que finalmente a próxima década vai cumprir a Constituição nessa matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só para voltar ao tema de há pouco, a pergunta que lhe coloquei tinha a ver com um papel do Governo que se chama Posição Preliminar de Portugal sobre o próximo quadro financeiro plurianual e na página 3 tem, e vou ler, novo instrumento de apoio a investimentos para convergência e diz que este novo instrumento deve ser desenhado em complementaridade à política de coesão e deve dirigir-se às reformas previstas nos programas nacionais de reforma. Deve ser um instrumento tailor-made, plurianual e orientado para resultados, estabelecido numa base contratual entre cada Estado-membro e a Comissão. Era a isto que eu me referia para o próximo quadro comunitário. Foi isto que o Sr. Ministro do Planeamento disse que iria ser destinado ao eixo da qualificação e, portanto, era exatamente nesta medida e não naquilo que me falou, que essencialmente era o plano de Juncker, que se previa que fosse ser feito na área da qualificação. Sobre outro assunto, de facto, situando-nos no que seria outra opção, uma opção será, que aparentemente este Governo está a tomar, que é manter a qualificação como um eixo primordial do financiamento dos fundos estruturais europeus. Outra via seria aquela que já foi aqui falada várias vezes, ou que, enfim, que pode também ser feita com algum tipo de complemento, que seria a de ir internalizando no orçamento de Estado verbas que até aqui têm estado totalmente colocadas nos fundos estruturais. Recordo-lhe que, como o Sr. Ministro saberá até melhor do que eu, uma vez que faz os orçamentos e toma as decisões, que no orçamento de Estado da Educação os fundos estruturais tocam o orçamento em verbas relacionadas diretamente com os recursos humanos, por exemplo, todos os recursos que estão alocados ao Plano Nacional do Sucesso Escolar, com as escolas profissionais públicas e privadas, como já aqui disse, com as obras no parque escolar e com a qualificação de adultos. Também sabemos, e também o Sr. Ministro já tem explicado várias vezes, que há razões para as verbas não chegarem, para estas verbas não chegarem na medida em que seriam necessárias, mas é também verdade que há atrasos fortes na execução do Orçamento de Estado, na verba portuguesa, por exemplo, no que diz respeito à rubrica de investimentos, que tanto em 2016 como em 2017 andou na casa dos 60%. Portanto, não é só uma questão de falta de fundos comunitários, é também uma falta de execução da verba do Orçamento de Estado. Portanto, a minha pergunta é, no momento em que viramos a página, em que há um caminhar para um déficit progressivo de 0% e muito bem, também seria preciso pensar quais é que são as escolhas de política pública que se querem fazer. E, portanto, um caminho alternativo à utilização deste género de instrumentos como aquele que descrevi seria passar a suportar parte das despesas atualmente pagas por fundos estruturais no Orçamento de Estado. Até porque, como disse muito bem, há alguma incerteza sobre os fundos que iremos obter em 2030, por exemplo, por causa do Brexit, como aqui disse no início. E, portanto, se não seria prudente começar um caminho mais cedo do que mais tarde de internalizar estes custos. E não é verdade que os recursos humanos das escolas profissionais públicas já estejam a ser internalizados pela razão que esses já eram professores e já eram pagos pelo Orçamento de Estado. A questão trata-se dos formadores que estão sempre fora dessa descrição. E, portanto, para terminar, a pergunta é, está o Ministério da Educação no futuro Orçamento de Estado para 2019 capaz de fazer alguma internacionalização que venha a libertar o peso sobre o que será o quadro plurianual 2030? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimentando, queria colocar nesta segunda ronda três questões muito, muito simples, penso eu, e muito específicas, mas que têm a ver com a análise e a aprendizagem com a experiência dos quadros anteriores e, nomeadamente, deste quadro que estamos a terminar. Uma das questões que mereceu a nossa crítica na própria concepção do quadro atual tinha a ver com esta concepção meio bizantina de uma fase superior de imaterialidade em que supostamente nós já estaríamos e que, portanto, aquelas coisas mais prosaicas do tijolo e do cimento, das infraestruturas materiais, era uma coisa que já não era para nós. Isso era coisas do passado, já não se justificava, mas a verdade é que se justifica. E quem conhece a escola pública e quem conhece os territórios do nosso país e quem vê as escolas sem pavilhão desportivo e quem vê as escolas onde chove lá dentro fica com uma grande indignação quando ouvimos falar nestas coisas da imaterialidade como a resposta para os novos tempos. E, portanto, as crenças profundas na materialidade em relação às infraestruturas da nossa escola pública, aquilo que dizia há pouco, o infraestruturado da nossa escola pública, exigem aqui também uma reflexão E a retirada de ilações sobre a experiência deste quadro que está a chegar ao fim. Até porque o quadro que está a chegar ao fim foi no sentido de restringir e colocar dificuldades relativamente ao acesso do nosso país e de vários territórios e várias regiões e de vários concelhos a esse tipo de apoios e com participações para investimento. Uma segunda questão tem a ver com o caráter, eu diria, indispensável, como pão para a boca, de um planeamento integrado em função das reais necessidades do nosso país e das reais necessidades da escola pública e não em função das grelhas de elegibilidade de investimento que a Comissão Europeia, lá do alto da sua sabedoria, nos queira impor. E eu volto às escolas onde temos as salas a nos ver lá dentro. Podemos discutir o plano tecnológico e as questões do investimento no hardware e no software, lato sensu, e sabemos que o Sr. Ministro, quando falava há pouco em hardware e software, não falava só de informática, estava a falar no conjunto. Mas este hardware que permite as pessoas não apanharem chuva dentro das salas de aula faz muita falta. E não podemos apenas contabilizar investimento elegível de uma determinada vocação e de um determinado objetivo, quando as escolas não aguentam na sua rede elétrica os investimentos materiais de TIC que depois são adquiridos, como aconteceu. E para terminar, a consideração, mesmo para terminar, Sr. Presidente, o terceiro aspecto, que é a consideração no apoio com fundos europeus, em especial através do FSE, que deve ser reforçado, às ações de formação de jovens e adultos, não apenas de curto prazo e da oportunidade empresarial, ou seja, independentemente da gente saber que profissões é que vai haver daqui por 10 anos ou 20, é a questão da necessidade de nós termos a formação integral e perene dos nossos cidadãos, da nossa juventude e da dotação dos adultos e da dotação dos cidadãos com instrumentos de trabalho e ação e de formação humana, voltados para o futuro, mas um futuro de emprego com direitos e que não haja a tal formação em banda larga que se traduza no pau para toda a obra e com salários baixos e o modelo de exploração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então 15 minutos, Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu não podia estar mais de acordo com o que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de dizer relativamente ao infraestruturado. Precisamos de mais intervenções e intervenções de maior monta e de melhor qualidade, sem dúvida. Temos feito caminho. É verdade que aquilo que eu descrevi na minha introdução foi catastrófico para estes últimos anos e para o quadro comunitário vigente, quando eu disse, e quero repetir, que o CREN tinha 2.200 milhões de euros e agora temos 350 milhões de euros, 84% de diminuição, mas obviamente o Ministério da Educação tem feito um conjunto de investimentos, estão um conjunto de projetos também em curso, nomeadamente no Conservatório Nacional de Música e Dança, aqui no Liceu Camões, estão também um conjunto de dezenas de intervenções feitas diretamente pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, mas obviamente que é preciso trabalhar nos objetivos horizontais de competitividade para a convergência e emprego que o Sr. Deputado Luís Leite também tinha falado. Obviamente que o objetivo fundamental no que toca à qualificação, à formação e ao emprego é, nesta visão de Portugal e do seu futuro para as políticas de coesão, ter como objetivo principal assegurar a disponibilidade real de recursos humanos com as qualificações necessárias, e quando digo necessárias é verdadeiramente necessárias, o que dizia o Sr. Deputado, ao processo de desenvolvimento e transformação, quer seja económico, mas de forma também muito marcada, também social, que temos de ter no país, assegurando também a sustentabilidade do emprego e a não precariedade do emprego, e isso tem que ser absolutamente fundamental. E se temos neste binómio, por um lado, a qualificação e a formação e, por outro lado, o emprego, no emprego temos de ter medidas efetivas para o aumento estrutural da taxa de emprego, que já está a acontecer, mas, por outro lado, medidas dirigidas ao reforço das taxas de atividade, principalmente para todos aqueles que são mais vulneráveis. Os jovens nem são um caso que todos conhecemos e que temos que trabalhar em conjunto para serem cada vez menos, se possível, inexistentes. Por outro lado, os desempregados de muita longa duração e de longa duração que vêm muitas vezes dificultado o seu acesso ao mercado de trabalho e, por outro lado, este envelhecimento ativo que temos em todas, na nossa administração pública, mas também em termos genéricos na nossa força produtiva e temos que fazer um faseamento na passagem à reforma. Mas na qualificação e na formação temos que trabalhar, e aqui também indo ao encontro do que perguntou o Sr. Deputado Luís Leite, temos que, por um lado, trabalhar na qualificação e formação, no que toca à educação e à formação dos jovens, combatendo o abandono e o insucesso escolar, porque nós sabemos que o abandono e ao insucesso, e muitas vezes uma leva à outra, como sabemos, levam a que se transformem necessariamente em nem-nem e que depois tenham uma mochila de insucesso que não lhes permite entrar no mercado de trabalho com competitividade, mas também o alinhamento que estamos a fazer, e esse é um trabalho que estamos a fazer de forma sistemática, por um lado, de consolidação da qualidade do nosso ensino profissional, mas depois, por outro lado, também um alinhamento e o nosso sistema de antecipação de necessidades com o meio empresarial e industrial do nosso sistema profissional para alinharmos as vias profissionalizantes no secundário com as novas especializações e com as novas necessidades e podermos antecipar a nível de CIM ou de área metropolitana. E por outro lado, porque aqui se falou, as formações superiores de curta duração, que também são importantes, e a formação avançada, mas a isso me permitem, não vou adensar o meu comentário. Por outro lado, e no que toca aos adultos, porque aqui também foi falado pelo Sr. Deputado Luís Leite e também foi aflorado agora pelo Sr. Deputado Bruno Dias, a reconversão para novas competências, que é absolutamente fundamental, principalmente num contexto que aqui falámos de novas competências que não sabemos que existiam e de um conjunto de competências que são absolutamente fundamentais num conjunto de trabalhadores, quer seja na administração pública, quer seja no mercado de trabalho mais lato, e que depois essas competências acabam por ser descontinuadas e não tão necessárias, e esta reconversão das novas competências com a formação alinhada às novas profissões é absolutamente fundamental e, creio eu, queremos nós, que acabe por arrastar a recuperação do atraso estrutural. E obviamente que temos que alinhar todas estas políticas com as políticas cofinanciadas com os nossos programas estratégicos. Por um lado, o Encode 2030, relacionado com as competências digitais, e ainda não falámos aqui hoje, mas é absolutamente fundamental falarmos também no programa Indústria 4.0. Já se falou aqui na robotização, em tudo o que implica para a nossa indústria, mas também para a nossa administração pública e pôr também à tona a Indústria 4.0. A senhora deputada Susana Amador falou nas questões da cidadania, do desenvolvimento e principalmente nas questões relacionadas com todos aqueles que são migrantes em Portugal, também dos refugiados. Portugal é um exemplo, e eu posso dizê-lo não única e simplesmente por aquilo que leio, mas pela percepção que vou tendo nos fóruns internacionais. Portugal é um exemplo internacional de sucesso no acolhimento de migrantes e de refugiados, um acolhimento muito feito também através da integração, da importante integração e da inclusão no nosso sistema educativo e no nosso Serviço Nacional de Educação, educando sempre para um currículo português, mas também sempre com a história e a língua dos países de origem absolutamente fundamentais. Por outro lado, representa bem também aquilo que acreditamos, que uma história de sucesso não se conclui, mas continua-se. E é isso que temos feito, e é isso que temos feito ao longo destes últimos anos, e fazemos agora também no nosso projeto de autonomia e flexibilidade curricular, com a inclusão da cidadania e desenvolvimento, com uma aposta forte no conhecimento, no alicerçar, no conjunto de competências globais das ODS, das Nações Unidas, mas também das TIC, porque a senhora deputada falou das tecnologias de informação e comunicação. Portugal é claramente um dos Estados-membros da OCDE, no qual o desenvolvimento do sistema educativo, e não temos nenhuma dúvida, tem sido mais notório, tem sido mais consistente, e nós temos que trabalhar para que verdadeiramente a inclusão aconteça também nesse conjunto de cidadãos, dos mais jovens de nós, que são necessariamente mais vulneráveis. Mas isso acontece em todas as inclusões em sentido lato, em todos aqueles que têm necessidades educativas especiais, que têm uma deficiência ou que têm também, fazem parte de minorias, como sejam, por exemplo, os ciganos. E nós fizemos agora um trabalho importante de mapear algo que não se fazia desde os anos 90, quem é a nossa população escolar cigana, qual é o caminho que tem feito e qual é o conjunto de estratégias que têm que ser fomentados para que verdadeiramente a nossa percepção possa ser descontinuada e que as pontes para que eles, os ciganos, as minorias, os refugiados, os migrantes, possam cada vez fazer parte de corpo pleno do nosso sistema educativo. Falou-se aqui também de outras questões relativamente aos fundos comunitários, falou-se também dos contratos de associação. O Sr. Deputado tem razão, houve um trabalho sistemático durante anos para que a nossa escola pública, sabendo nós e em abono da verdade que a nossa escola pública e o nosso Serviço Nacional de Educação fez um longo percurso ao longo destes 40 anos, todos nós sabemos o que era a nossa rede tentacular e capilar em todo o território nacional, mas muito alicerçada no primeiro ciclo e depois no segundo ciclo, mas a partir daí praticamente inexistente por todo o território nacional. Fizemos um trabalho impressionante, diria eu, nos anos 80, nos anos 90, mas ainda falta trabalho a fazer, o que implica que o Estado e o Governo, neste caso, tenha que fazer um conjunto de contratos de associação e havia muita coisa mal explicada necessariamente. Desde logo na sua lógica de serem de associação ou na forma como eram chamados de associação, ou seja, associarem-se a um serviço complementar que não era necessário e que nós soubemos fazer e rever ano a ano. E é isto que está a acontecer. Trabalhar anualmente para que em nenhum momento não estejamos, de certa forma, a financiar aquilo que não é necessário e que não é supletivo das nossas necessidades. Agora existe outro trabalho. Em nenhum momento isso condicionou a prática deste Governo na requalificação ou na abertura de novas escolas. Sabemos que a escola pública ainda não chegou a esses territórios e tem necessariamente, porque chegou no resto do território nacional, chegar. Obviamente que nas prioridades que temos assumido, essa também é uma prioridade, mas temos assumido a requalificação de escolas dentro dos fundos que temos alocados como prioritária. Relativamente às perguntas que foram feitas também pela senhora deputada Susana Amador, havia aqui uma questão relacionada com a Estratégia Nacional das Competências e da forma como a Estratégia Nacional das Competências nos dá caminho para nós entendermos qual é o portfólio de competências que queremos ver disponíveis. E a nossa Estratégia Nacional de Competências aponta para a necessidade de alargarmos o trabalho que temos feito com as comunidades intermunicipais e com as áreas metropolitanas, por um lado, como eu já tinha dito, no planeamento, na gestão da rede de educação de adultos, com base no sistema de antecipação das necessidades, o que já fazemos também para as vias profissionalizantes, mas é muito importante podermos alavancar. Quem está no terreno conhece verdadeiramente quais são as suas necessidades e pode acautelar, também trabalhado com o Ministério da Educação, o facto de não existirem duplicações nas ofertas num determinado território que tenha uma determinada coerência. Relativamente ao resto de questões, eu penso que fui falando de todas as questões e relativamente às questões que a senhora deputada Ana Rita Bessa, eu agora entendi aquilo que me tinha perguntado, mas no fundo eram estes objetivos horizontais da competitividade para a convergência e para o emprego que eu enunciei no início da minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, não tenho cerca de 5 minutos, não quero utilizar, Sr. Ministro.
Eu posso...
Não é uma obrigação. Tem esse espaço.
Eu posso... Eu pensei que...
Há uma terceira ronda, então.
Agora, então eu posso dizer duas ou três coisas que me faltavam dizer e que se, acho que são importantes. Relativamente...
Mas antes disso, se me permitir. Sr. Presidente, há uma terceira ronda, não há? Ah, muito bem. Há uma terceira roda. Pode haver.
Se calhar calma.
Não se cala, Sr. Ministro. Prescindimos da terceira roda e o Sr. Ministro tem 5 minutos. É. PSD também prescinde, PSC prescinde, CDS prescinde, tem os seus 5 minutos, sempre é um bocadinho menos que a terceira roda.
O Sr. Deputado Bruno Dias falou, e eu também queria concordar, em algo que é absolutamente fundamental. Eu concordo que houve, quando nós comparámos o CREN com o PT 2020, eu disse numa involução, necessariamente. E eu posso lhe dizer que essa involução deve merecer também aqui em sede de preparação do futuro uma análise e uma crítica. Uma crítica, e eu posso falar sobre a minha análise e descrevi de que forma é que nós todos os dias temos que lidar com as deficiências dessa involução e também da resolução das deficiências que essa involução produziram. Por muito que existisse uma tentativa real deste governo de ir incluindo e internalizando, e por isso o aumento do nosso orçamento de Estado de 2015 a 2018, com um aumento de 660 milhões de euros, é muito difícil paliar as dificuldades que foram apresentadas à educação pela involução que existiu entre o CREN e o PT 2020, e o que nós fazemos no dia-a-dia é ir resolvendo a sua deficiência, porque acreditamos mesmo que essa involução deixou marcas naquilo que era o dinheiro que nós tínhamos para gerir no dia-a-dia no mundo da educação. Agora, em grande medida, isso também resultou das premissas negociais que Portugal fez e apresentou à União Europeia em sede negocial. Agora, o que nós temos que fazer é criar todas as condições que, para na negociação possível agora do Portugal 2030, digamos assim, possam ser criadas as condições para que a educação seja cimeira, seja fronteira e que, de certa forma, faça parte das nossas prioridades. Agora, temos que trabalhar para que a tal coesão territorial, social, possa ser alavancada, possa ser ajudada, possa ser visível com a educação, através dos fundos comunitários, através dos programas operacionais temáticos e através dos programas operacionais regionais. E com isso não estou a desresponsabilizar o Orçamento de Estado. Estou a dizer que tudo aquilo que temos feito como país tem sido catalisado pelos fundos estruturais e penso que assim deve acontecer no futuro também do que é o próximo quadro comunitário de apoio, quer seja FSE, quer seja FEDER. E era só.
Muito obrigado. Ainda tenho 2 minutos, Sr. Ministro.
Eu podia estar aqui,
obrigado.
Não digo ad eterno, mas...
Assim sendo, penso que a reunião está terminada. Muito obrigado ao Sr. Ministro e aos seus deputados. Penso que temos uma reunião ainda de mesa e coordenadores a seguir, mas entretanto também não há. Pronto. Muito bem. Muito obrigado a todos. É, Tiago.